licenciarem. Neste âmbito, prevê-se também a extensão das moratórias de crédito até setembro de 2021 e a promoção das linhas de crédito para as empresas com garantias do Estado até 6 mil milhões de euros. O investimento público é outra ferramenta fundamental para a recuperação da economia nesta fase. O Orçamento de Estado previa um forte crescimento do investimento público, que agora se tornou ainda superior a 23%, e que representa mais de 1 mil milhões de euros face a 2020. O investimento em equipamentos e obras do SNS, que foi reforçado significativamente na discussão da especialidade, os investimentos nas infraestruturas de transporte, na área da ferrovia, nas expansões do metro de Lisboa e Porto e do Mondego, um conjunto muito alargado de pequenas obras intensivas em trabalho e espalhadas pelo território português e a forte aposta no investimento na habitação. A proteção, senhoras e senhores deputados, a proteção e a criação do emprego é outra das grandes prioridades do Orçamento para 21. Tem um conjunto de medidas muito vasto da dimensão da atividade económica, medidas diretas de apoio ao emprego e à manutenção da capacidade produtiva das empresas. O apoio à retoma progressiva, agora com a garantia de apoio de 100% para as empresas e trabalhadores que estejam encerradas. Políticas ativas de emprego, como o programa Ativar, o programa Apoiar, que introduz mais 1.500 milhões de euros de apoio às empresas, dos quais 900 milhões a fundo perdido. Esperamos, já em 2021, em resultado da recuperação da economia, voltar a reduzir a taxa de desemprego de 8,7% este ano para 8,2% no próximo ano. Senhoras e senhores deputados, a proteção do rendimento das famílias é outra das prioridades deste orçamento. Para além das medidas que referimos de redução do IVA e do IRS, prevê-se ainda um conjunto de medidas de melhoria do rendimento, em particular dos portugueses mais vulneráveis e com menores rendimentos. Procede-se ao aumento extraordinário das pensões de 10 euros para todos os pensionistas que recebem até 1,5 euros, o que abrange 2 milhões de pensionistas. Reduz o IRS através do aumento do mínimo de existência e prevê-se um aumento significativo do salário mínimo. No contexto desta crise mundial, é fundamental o reforço da proteção social, em particular para quem perdeu emprego e rendimento durante a crise pandémica. Com este objetivo, o Orçamento para 2021 cria uma prestação social extraordinária com o valor do limiar da pobreza de 501 euros, dirigida a quem neste momento difícil perdeu o acesso ao subsídio de desemprego. Prorroga-se por mais 6 meses o subsídio de desemprego e procede-se ao aumento do limite mínimo do subsídio de desemprego de 438 euros para 504 euros para trabalhadores a tempo inteiro. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o debate na especialidade foi muito longo e intenso. Houve um número recorde de propostas de alteração. Foram mais de 1.500 propostas. Se muitas propostas foram importantes para melhorar o orçamento, também é verdade que a forma como é conduzido o processo orçamental conduz a um leilão infindável de propostas de aumento de despesa e de redução de receita que poderiam colocar em causa a coerência e o equilíbrio do orçamento. Queria destacar duas propostas. Uma sobre a redução das portagens, em particular nas escutas. Há uns anos atrás, um conhecido político português dizia em relação às escutas: era preciso pôr o utilizador a pagar ou então aumentar os impostos. Quem passa nas estradas paga. Sabem de quem eram estas afirmações? Do Dr. Rui Rio, o atual líder do PSD. Mais uma cambalhota. O mesmo PSD que agora na oposição vem propor exatamente o contrário, a redução das portagens sem fazer contas. O PSD já deve estar a preparar o tal plano do Sr. Rio para aumentar os impostos em 1.500 milhões de euros. O PSD disse, em relação à proposta inicial do orçamento, que dava o que tem e o que não tem, que dava tudo ao mesmo tempo, que queria o líder do PSD ser sério e responsável na aprovação da especialidade. Qual foi então o contributo do PSD para este orçamento? O PSD fez aprovar, através de maioria negativa, cerca de 50 propostas que agravam a despesa e as contas públicas. É uma mancha na credibilidade e seriedade do discurso do PSD. O PSD perdeu, assim, a legitimidade perante os portugueses para considerar este orçamento irresponsável. A segunda grande intervenção do PSD neste orçamento foi aprovar a proibição da transferência para o novo banco. Ao proibir hoje a transferência para o novo banco, o PSD revelou uma impressionante falta de responsabilidade. O PSD quer obrigar o Estado a entrar em cumprimento perante um contrato que assinou, a entrar em cumprimento em relação aos compromissos internacionais que assumiu perante a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu. Como pode o PSD crer que se levantem dúvidas sobre a fiabilidade e a credibilidade internacional do país? Como pode o PSD querer colocar em causa a estabilidade do sistema financeiro? Seria brincar com o fogo em relação a um banco que tem mais de 1 milhão de portugueses como depositantes. Tudo faremos para que ninguém se queime neste processo. O PSD, na intervenção que fez hoje, não ao contrário do Bloco de Esquerda, não fez uma única referência à sua principal intervenção neste debate. Parece envergonhado do que acabou de aprovar. A proposta aprovada viola a Lei de Enquadramento Orçamental, que obriga o Estado a orçamentar os compromissos assumidos. O Estado honrará, como sempre, os seus compromissos. Nisso estamos de consciência tranquila. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Governo tem, pelo seu lado, enfrentado a crise mundial com determinação e segurança, protegendo o emprego, as empresas e o rendimento dos portugueses. Continuaremos a atuar, como sempre, com sentido de responsabilidade. Ontem, as taxas de juros da dívida pública portuguesa a 10 anos atingiram um novo mínimo histórico de 0%. Uma taxa de juros de financiamento da República mais baixa do que se verifica em Espanha e em Itália. Este é um excelente indicador da credibilidade que Portugal atingiu nos últimos anos. No contexto atual, em que Portugal e outros países têm um nível de dívida pública muito elevado, é absolutamente decisivo para o país manter taxas de juros baixas. Apenas assim, o custo de serviço da dívida não será um fardo pesado que sobrecarrega a vida dos portugueses e impeça o país de crescer. Todos temos o dever moral perante os portugueses de não colocar isto em causa, de não tentar jogadas e táticas irresponsáveis, não deitar tudo a perder. Tudo conseguimos através de comportamentos irrefletidos. O interesse e a estabilidade da vida dos portugueses deve estar acima de tudo. Neste contexto de incerteza e de elevado nível de investimento, é fundamental a credibilidade e a responsabilidade. Esta responsabilidade exige necessariamente um equilíbrio entre medidas de natureza permanente versus medidas de natureza temporária. Neste orçamento destacam-se medidas importantes com caráter permanente, o fortíssimo reforço de profissionais do SNS e das escolas, entre outros serviços públicos. Medidas de melhoria dos rendimentos, com particular ênfase nos rendimentos mais baixos. Medidas fiscais, como a redução do IVA da eletricidade e a redução do IRS através do mínimo de existência. O aumento extraordinário de pensões. O aumento do limite mínimo de subsídios de emprego. O aumento do salário mínimo nacional. Mas também medidas extraordinárias para responder económica e socialmente à crise económica e social causada pela pandemia. A responsabilidade exige, neste contexto, medidas ambiciosas para recuperar a economia e proteger o rendimento e o emprego dos portugueses, mas mesmo ao mesmo tempo que parte destas medidas sejam temporárias para não colocar em causa a sustentabilidade financeira de médio prazo das contas públicas e logo o financiamento da República. Só assim conseguiremos proteger o rendimento dos portugueses. Neste orçamento destacam-se as seguintes medidas da defesa temporária ou financiadas por fundos europeus. Medidas de apoio ao emprego com uma retoma progressiva, medidas de apoio às empresas em dificuldade, a prorrogação extraordinária do subsídio de desemprego e a nova proteção social, subsídios de risco extraordinário para os profissionais do Serviço Nacional de Saúde e outros serviços essenciais, o e-voucher, a redução de retenção na fonte no IRS e o reforço do investimento público financiado por fundos europeus. São medidas massivas e extraordinárias, fundamentais para recuperar a economia, o emprego e proteger os rendimentos. Mas por em parte serem de natureza temporária ou por serem financiadas por fundos europeus, não colocam em causa a sustentabilidade de médio prazo das finanças públicas. A natureza temporária de parte destas medidas garante-nos que, uma vez ultrapassada a crise, voltamos a ter contas públicas sãs e equilibradas. Tal é crítico para assegurar que nos continuamos a ter um acesso a financiamento da nossa elevada dívida pública com taxas de juros historicamente baixas. Fundamental para que esta dívida pública tão elevada não seja um fardo permanente sobre a vida dos portugueses e para que não conduza a despesas com juros elevadíssimos que impediam o país de continuar a investir no SNS, na educação e na melhoria do rendimento dos portugueses. Continuaremos a atuar com sentido de responsabilidade. Não entraremos em jogadas irresponsáveis. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, não podemos ter receio de enfrentar os momentos difíceis. Perante a maior crise económica e mundial das nossas gerações, que afeta de forma tremenda a vida dos portugueses, não desistimos, não viramos as costas ao país. Dissemos presente. Construímos soluções corajosas que o país precisa para enfrentar o atual momento. Faz hoje, precisamente, 5 anos que muitos de nós tomámos posse num momento também difícil, com um desemprego elevado, bastante mais alto que o atual e com contas desequilibradas, numa altura em que poucos acreditavam no país. Tal como nessa altura, estamos determinados a voltar a fazer um percurso de recuperação da economia e da melhoria de vida dos portugueses que tanto sucesso teve na anterior crise. Já mostramos que o conseguimos fazer. Este é um bom orçamento e o orçamento que o país precisa, que ajudará o país a enfrentar a pandemia, a recuperar a economia, a proteger o rendimento e o emprego dos portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Estamos em condições de passar imediatamente às votações e, assim, começamos pelo texto final apresentado pela Comissão de Orçamento e Finanças relativa à proposta de Lei 60/14 do Governo, Lei das Grandes Opções para 2021-2023. Quem vota contra? PSD, Bloco de Esquerda, CDS-PP, Chega, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? PCP, PAN, Verdes, Senhora Deputada não inscrita, Joacine Catar Moreira, Senhora Deputada não inscrita, Cristina Rodrigues. Quem vota a favor? PS. Foi, portanto, aprovada esta proposta de lei. Passamos à proposta de lei 61/14, que aprova o Orçamento de Estado para 2021. Quem vota contra? PSD, Bloco de Esquerda, CDS-PP, Chega, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? PCP, PAN, Verdes. Deputada não inscrita, Joacine Catar Moreira. E deputada não inscrita, Cristina Rodrigues. Quem vota a favor? PS. Foi assim aprovado o Orçamento de Estado para 2021.